Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Don't you know I'm no good for you. I've learned to lose, you can't.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios, só aqui na Jovem Pan. Seguinte, vocês têm ouvido música antes disso, né? Vocês precisam dar bem, boas-vindas e hoje aos meus amigos. Tem gente que a gente não via tanto tempo aqui, né? Vou começar pela nossa galera de sempre. Tudo bem, Lago? Como é que você tá, meu amigo?
E aí, Andrezinho, tudo bem?
Beleza. E você, Daniel, beleza?
Tudo ótimo, meu amigo.
E agora temos um cara que é quase um convidado do DDT. A gente
tem... Saudade dele.
A gente nunca mais se viu.
Fala aí, Francisco, beleza?
Beleza, cara. Vocês já me esqueceram na marquise ali, mas eu já me levantei.
Esse foi resgatado pela tropa da sopa.
Boa.
Olha aqui. A gente trouxe o Fercil pra falar... De diversão, não é isso?
É, se tem Fercil, tem
se
diversão.
Se tem Fercil, tem diversão. Me diz uma coisa, Fercil.
Ah.
Você acha que a música mudou?
Com certeza.
Pra melhor...
essa era a minha próxima pergunta, eu juro. Assim, a música... Outro dia eu tava vendo um meme falando sobre quem ainda...
Quem ainda ouve rock. Né?
Você ainda ouve rock? Onde é que você tá?
2012, né?
2012.
Que eu até achei
cara,
bastante
até longo, né?
Se alguém dissesse assim, você tá nos anos 90?
2000 início ali, né?
O início dos anos 2000 que marcaram o fim do rock.
Eu acho que foi o último suspiro ali.
A nossa teoria de que os Los Hermanos...
Nossa!
Bom, bom. Los Hermanos não é uma banda tão ruim. O André não vai concordar comigo.
É ruim.
Me perdoe. Não tão ruim, mas o que o Los Hermanos gera é o pior que existe no mundo, cara.
Tem uma galera que fala que o Los Hermanos não é ruim. Os fãs que tornam a banda chata, não é
tipo
isso?
Tipo Jesus,
pô,
né?
Mas a nossa, a gente tem uma...
tipo Jesus.
O Jorge?
Olha, os imperialistas vão tacar Jorge, um molotov na tua casa.
O Jorge, hein? Jesus, amigo. O quê? Ele não é ruim. O que é ruim é a galera que torce por ele, né? entre a galera da qual eu faço parte. Né? Enfim, foi mal. Bom, mas a gente falar de galera do Los Hermanos, a gente tem a nossa Carolzinha aqui que...
Nossa.
Que
Carol, vamos mudar isso aí.
É uma fã, que infelizmente é uma fã, é verdade... Mas, enfim, eu não posso mandar um abraço para quem eu gostaria de verdade, que é o Chorão. Pô. Mas eu posso mandar um abraço para o Marcelo Camilo nesse momento. Você que é chato
mas
demais.
Mas a gente
não...
junta
mas
aí
é legal,
um...
tudo bem.
Bate um tamborzinho, bota um marafo e...
Um abraço para o nosso amigo Chorão, onde quer que você esteja.
Olha!
Esse cara...
Jesus, o panda que foi isso?
Aconteceu aqui.
Do Fercil,
gente,
cara.
Foi muito tempo na marquise. Eu tive que dar meu jeito para sobreviver. Vambora.
Wilson!
Entendi, cara. Legal.
É um prazer estar aqui de novo.
Pois é, a gente tava com saudade, Fercil. Mas enfim, vamos falar do que na DDT hoje? Me explica aí.
Cara, a gente vai falar sobre música... Mais precisamente, como o headphone tem mudado a sua experiência e, naturalmente, a forma de produzir músicas. Andrezinho.
É isso aí. Bom, a gente tem um conteúdo, aliás, um conteúdo que eu vi pela primeira vez nas redes sociais de um cara que eu acho gente boa, o professor Zé Mauro, lá da FGV, que tem vários projetos musicais. Um dos projetos musicais que ele tem é uma banda... chama Alma, que toca muita coisa boa e rock and roll como a gente não vê mais e a gente curte pra caramba. A galera DDT é uma galera bem rock and roll, a gente se amarra, fora o Lago que gosta de Beatles.
E funk 150 BPM.
Pois é, enfim, é o Lago, né?
É o Lago.
Mas aí é o Lago e tal. nem é tanto a galera DDT assim.
É.
Mas a galera DDT, Daniel, porra, curte... Raul, né, o meu amigo de Raul Seixas, o Waze, a gente tem várias enfim, coisas em comum.
Nenhum de nós, eu curto também.
Camila.
Camila.
Essa nenhum de nós curte.
É. Ai.
E a gente discute muito sobre o empobrecimento da música. A gente já falou sobre o impacto do streaming, o formato de receita, quanto essa galera fazia de grana vendendo single, quanto faz com reproduções nos streamings e o impacto econômico, que inevitavelmente faz com que a demanda mude. Então tem menos gente querendo ganhar dinheiro com música porque ficou muito mais difícil ganhar dinheiro. E aí aquelas bandas grandes, que, onde cada um tem um papel muito definido, que toca muito bem um instrumento, fica tudo muito mais complexo porque você precisa de uma equação maior, que traga mais dinheiro para que esse dinheiro seja dividido e, portanto, há um empobrecimento. E em paralelo a isso, tem tecnologia avançando para caramba de um outro lado, o que viabiliza a construção de músicas de uma outra forma. Até então a gente falou sobre a música muito mais sob essa perspectiva do que sobre a perspectiva do formato de consumo, o formato, como você falou, dos headphones. A gente falou um pouco sobre, quando o Fernando Orsi veio aqui também, que o Iago lançou a Pérola das Notas Indianas.
Já tem as provas.
Sim, inclusive. Não, exatamente. Pérola no sentido de engrandecimento. E o Orsi ficou chateado porque a gente disse que um algoritmo certamente fará belas músicas e composições de sucesso. Porque,
deve estar doido até hoje,
pois é, aí vai fazer, óbvio. Falou do Dead Scar, né? Aquela
inteligência
artificial, a música que foi criada que tem uma pegada Beatles e tal. Só que agora tem
Mas Beatles é mais fácil de fazer, né?
O Beatles é trivial. É um algoritmo de inteligência artificial que não precisa ser nem tão inteligente assim.
Espero que algum dia a gente evolua, sei lá, Pink Floyd.
Rolling Stones,
Pink Floyd.
Exatamente. E agora a gente vai falar assim, o impacto do fone nessa história. Como o fone tem mudado a maneira de fazer música. Muda o formato de consumo, e como mudou o formato de consumo, tem que mudar também o formato de construção, de composição e elaboração. Então, bom, falei um monte de abraço, parecendo uma guila, né? Então eu queria mandar um abraço pro Zé Mauro também, que levantou esse conteúdo.
Zé Mauro
que traz pautas legais pra FGV também. Me explica essa história, Fecil.
De uns tempos pra cá, rolou essa proliferação enorme de fones, e junto a isso também a gente teve o lançamento de diversos streams e tal. Streams de música, foi assim como os de filme, foram em ferramentas que caíram no gosto da galera. Antigamente era um pouco mais enroscado para criar a sua playlist, levar a música de um lugar para o outro. Hoje em dia já é mais simples, porque você tem o app, você tem acesso a diversas músicas, então a galera começou a realmente um acessório indispensável, o headphone. E aí, naturalmente, as pessoas foram ouvindo mais por esse gadget, e naturalmente elas foram percebendo nuances ali que elas não conseguem perceber numa caixa de som normal.
Eu acho que até tem uma questão na própria composição e estrutura, que justamente o grave ele vai tendo, despertando sentimentos mais introspectivos, né, de certa forma, né? Ele desperta mais uma emoção e tudo mais. Isso é muito utilizado na composição musical, né, onde as frequências graves elas vão dando a cama necessária e trazendo um sentimento, trazendo um outro lado que não era tão explorado na música, né?
De certa forma, o que o blues americano, o que o blues fez com escravos, os cantos de lamento. Como...
Isso, exatamente. Você vai tendo todo... teve algumas revoluções, né? Tanto a questão do uso do estéreo. Então você começava a trabalhar fora do mono, né? E aí, por exemplo, Pink Floyd, que explorou muito isso, até o extremo, né? De utilizar os dois lados, né? Do estéreo. E você tem muito essa questão. Então hoje em dia, né? Música eletrônica e tudo mais, você vê que eles exploram muito grave, né? Muito... aquilo ali vai dando a batida do sentimento, né? Que você sempre teve. E eu acho que o blues e o jazz foram realmente precursores disso, por terem muito da sua musicalidade voltada para algo mais sentimental. Você tem muito uma presença do baixo, depois do contrabaixo e tudo mais.
E tem um lance da confissão as músicas de ouvidas, consumidas no, no, nos headphones, criaram uma aproximação entre o cantor e o consumidor desse conteúdo que permitem que haja quase que um diálogo, se é que pode se dizer assim, entre essas duas partes, porque apesar de na maior parte das vezes a tecnologia criar um modelo de consumo que é mais amplo, como a gente vê com os streamings, que a galera tá assistindo o último capítulo de uma série e comentando ao mesmo tempo, compartilhamento de menções e citações a série aumente, e as empresas que participam dessa guerra do streaming de alguma maneira forçam esse ambiente de colaboração para que haja um reverb da série, para que a marca seja reforçada, enfim. E eles estimulam as pessoas a compartilharem as suas impressões sobre tudo aquilo que elas estão consumindo. Na música, curiosamente, acontece um efeito que é quase o oposto. Porque você bota o fone, na maior parte das vezes, esse consumo se individualiza. E por se individualizar e abrir esse canal direto, teórico, né, evidentemente, entre o músico e a pessoa que está escutando a música, faz com que a música seja mais sussurrada, mais falada e tenha essa percepção de troca entre o artista e o consumidor daquele conteúdo. Por isso eu falo sobre o sussurro e as músicas se aproveitam dessa estrutura no que diz respeito às suas composições. Criam um ambiente mais intimista também. A gente vê menos agudos, menos Whitney Houstons aparecendo e mais vozes mais graves e músicas mais faladas do que a gente viu até então.
É, a gente inclusive falou algo parecido com isso no último DDT, que é o Retrospectiva Parte 2, o reinício. E acho que, efetivamente, quem é um saudosista acha que o período, a música mudou para pior, mas também tem muita relação com a forma como a música é consumida, como o público tá hoje, né? Acho que isso, esse intimismo que acontece junto do consumidor atual, tem muita relação também com o avanço das redes sociais. Quando você banaliza, não é a palavra, mas quando você aproxima ou você desmitifica alguns artistas, porque agora eles estão no Twitter, agora eles estão no Facebook, mas no Instagram, então eles estão respondendo, curtindo, postando o dia a dia deles, e aí te dá a sensação de que você é próximo deles. E acho que tem muita relação com o que você está falando, né? Que é o artigo que o Zé Mauro postou aqui, trouxe a origem desse assunto pra gente. Tem um item lá que ele chamou de, tipo, seguindo a Beyoncé, tipo, puxando a Beyoncé, como, que é o fato de alguns artistas botarem, como se botassem easter eggs nesse sussurro, que querem dizer algo de suas vidas, sabe? Uma confissão, ou um problema, ou um spoiler, ou um easter egg de alguma forma. E aí a Beyoncé fez uma música em que ela dava a entender que estava sendo uma situação ruim com o Jay-Z, aí o Jay-Z fez uma outra música em que, em algum momento, ele sussurra que estava tendo uma relação ruim com ela, e aí, eventualmente, ela faz um sussurro que está voltando, e ela volta na vida real, e a gente não sabe exatamente quanto isso é acaso, quanto isso é música, quanto isso é realidade. Então tem isso, e isso acho que foi um... puxou para que outros artistas fizessem isso também. Não tá num artigo que a gente pegou como base, mas eu não lembro exatamente, se é no documentário da Anitta, Vai Anitta, que tem na Netflix, que eu acho que é a Anitta, que falou que enquanto outros artistas de funk estavam fazendo mais músicas, guardando dinheiro, gastando, ela pegava o dinheiro dela e investia em clipes, clipes bem produzidos, das antigas mesmo, assim, há sei lá quantos anos atrás, mas em 2012, assim, se for pegar 2012, 2013, 2014, lógico que tinha clipes bem produzidos, mas de funk acho que ela era um dos melhores, assim, e fazia por conta própria. E isso ajuda a reverberar isso. Como a gente tem menos espaços de consumo público de música, é lógico que ainda tem as baladas, mas aí também é um nicho específico de música, salvo se você for pra uma balada específica pra, sei lá, rock, que também, cara, é nicho, você tem que catar isso hoje em dia. Você ouviu música no Uber, no táxi... fechou. Fora isso, você não ouve muito mais em casa ou no trabalho, em outro lugar, no espaço público, como se fazia, era muito comum se fazer antigamente. Uma pessoa só do grupo tinha um disco, todo mundo ia pra casa dele e ficava ouvindo. É, e na época do CD a mesma coisa. É, então acho que os clipes também foi uma mudança importante do que vem acontecendo. Eles vieram se consolidando nos últimos anos. Desde aí do Gangnam Style, que veio quebrando recordes, até This Is America, do Childish Gambino. E mas a parte... Fala.
Mas aí tem uma pegada de retomada também, porque a MTV foi...
Michael
Jackson talvez tenha sido quem começou a dar a essa importância aos videoclipes, porque a MTV estava ali naquele num curto momento virtuoso que ela teve, e o Michael Jackson fez clipes que eram quase curtas.
Uhum.
Ele também contava histórias. O Michael Jackson era um bom storyteller, né? Ele fez isso muito bem, e a gente viveu um momento... O momento dos clipes, depois o momento dos acústicos, e uhum. A MTV... Rest in Peace, virou
reality,
de Férias com o Ex.
É.
E aí agora a gente...
Férias com Ex.
Talvez a Anitta... aqui no Brasil, realmente tenha sido a Anitta esperta toda a vida, talentosa, e fez isso com bastante...
O Raul teve o primeiro clipe preto e branco passado na TV brasileira, Guita.
Ah,
fica
é?
Fica a título de curiosidade.
Não sabia.
Desculpa, preto e branco não, colorido.
Colorido.
Passado na TV brasileira, fica aí.
Que irado, maneiro.
Então o Raul também foi parte.
Raul é sinistro.
Mas acho que a MTV identificou um gap, um ponto ali que era uma dor iminente das pessoas de... Ah, entender um pouco mais sobre a música. O clipe ajuda a contar essa história. E mesmo os clipes que se contradizem ou não falam nada, eles geram curiosidade e tem esse anseio cada vez mais por inovar num clipe. Então acho que efetivamente foi um embrião pra isso. O que acontece é que eu acho assim, a MTV veio caindo porque os streamings, o YouTube, ou o Kazaa, ou sei lá, o que você usava pra baixar vídeos na sua casa, começou a ocupar esse espaço. Você não precisava consumir só o que te lembrava, a MTV passava pra você, ou o que passava no clipe mania da Band que eu assistia. Porque eu não tinha MTV porque eu era pobre. Não, mentira, não podia por outra razão, mas enfim. Independente disso, e hoje em dia você vê que as músicas estão se proliferando muito por causa dos clipes. Então acho que essa é uma luta também, uma mudança que está acontecendo. Já teve, obviamente, a era dos clipes e efetivamente Michael Jackson tiveram, enfim, Bon Jovi, Aerosmith tiveram várias storytellers, usando o mesmo personagem, os mesmos atores. E aí a gente vê o Donald Glover aí criando espaço com This Is America, o Psy criando espaço com Opa Gangnam Style também, que, enfim, são clipes subversivos, que não dizem nada com nada, são confusos, são malucos. Inclusive, se você reparar a comunicação que as marcas tentam fazer com a geração mais novas, assim, é um monte de texto, um unicórnio voando, um monte de informação suja de uma vez só. Não, especificamente não Fala Comigo, mas acho que os artistas vêm buscando se diferenciar dessa forma. Fazer o primeiro clipe 3D, o primeiro clipe em PowerPoint, o primeiro clipe em 3 segundos, o primeiro clipe com iPhone.
Também tem um outro ponto que eu acho que tá mudando muito a forma de construir e consumir música, que é o shuffle do Spotify. Então você começa a ouvir uma música que você gosta, e aí depois que você acaba essa música, ele começa a te dar um randômico baseado em tudo que você já ouviu, tudo que você gosta, e começa a te sugerir coisas novas ali. Eu acho que isso também está mudando muito. E aí tem uma pesquisa que saiu que dizia que as músicas que mais desempenham bem atualmente são as que em 30 segundos chegam no coro, chegam no refrão. Então isso começa a modificar a forma de construir música. Então você tem tanto assim, músicas mais introspectivas estão dando mais certo. Músicas que têm frequências mais graves despertam mais sentimentos, as pessoas gostam mais. Então, tem cantores, você falou, a gente não tem muita Whitney Houston, e você tem, por exemplo, uma Dua Lipa, que tem uma voz completamente mais grave, que está destruindo nas paradas de sucesso. Então você vai tendo quase que, enfim, a construção musical está ficando muito via algoritmos, via métricas e tudo mais, e aí fica até difícil a gente imaginar um Pink Floyd que tem quase que 8 minutos de introdução no Shine of All New Crazy Diamond, sabe? Tipo, como é que aquilo ali vai acontecer de novo num mercado que tá ficando cada vez mais baseado em métricas e em tudo isso que eu tô falando?
Sobre esse ponto, esse mesmo material traz uma mudança importante no tempo médio das músicas, que caiu de 3 minutos e 50 para 3 minutos e 30 em 5 anos. E aí você tem lá Old Town Road com, sei lá, tem 1 minuto e 50 a música.
Então, chata, por sinal, hein? Desculpa quem curte, mas essa música é bem chatinha.
Chata?
É. Oh, nossa.
É.
Não, bom, bom.
É, cara, é maneirinho.
Não, você outro tá, dia eu tava tá ouvindo com meu amigo Enzo.
O Enzo gosta, ele gosta. É, eu vejo que eu tenho coisas piores, eu acho, sei lá.
Ah, coisas piores sempre piores. Tem, pô. É. Caneta azul tá aí. É.
Ah. Exato.
Mas, são mudanças em diversos aspectos acontecendo.
Isso acaba pasteurizando a música, certo?
Sim, a produção, o algoritmo que a gente conversou. Mas assim, se a gente olhar as histórias e a jornada do herói, é uma fórmula matemática de contar histórias também. Talvez haja uma de fazer música.
Fico triste, igual meu amigo Austin, ver que é isso, né, cara? A arte também pode ser... Enfim, pode ser não. A arte, especificamente música, né, é matemática, né? Mas como as métricas podem influenciar diretamente... Como a gente é previsível, né? A gente acha que a gente é todo ser humano, a artes, a criatividade vai diferenciar a gente. E aí o cara, pra fazer uma música, ele olha um monte de número e aí ele sabe exatamente como ser criativo na medida certa. Mais uma vez falando da colaboração homem-máquina aí nesse caso. Mas isso me deixa triste, assim. Fico triste de pensar que o artista não tirou aquilo do coração dele, mas sim de um computador. Aliás, queria fazer referência... Desculpa, eu tomar esse espaço aqui. A Computadores Fardes em Arte, do Chico Sainz, em que a música, enfim, que é curta já nos anos 90, que é Computadores Fazem Arte, Artistas Fazem Dinheiro. A música é basicamente isso, muitas vezes repetidas.
Um abraço, Chico Sainz, também batendo tambor aí.
É, tá lá junto do Chorão.
Assim, a única coisa que eu fico pensando hoje é que você sempre teve na música um pouco disso. Então, na época dos Beatles, era todo mundo querendo ser uma banda naquele formato. É, sempre também no Elvis Presley, também vários outros artistas indo naquela onda, e você sempre tinha a contracultura que vinha com uma parada completamente diferente. Então, enquanto você tá tendo, por exemplo, nos anos 80 as boy bands e todo mundo arrumadinho e tudo mais, você vem anos 90 com grunge na cara e Nirvana e várias bandas que são contra aquilo, né? O que eu sinto hoje em dia é que você está tendo um movimento menor de contracultura, como os Beatles foram nos anos 70, sabe? É, 60 e quase meados ali, né? Quase 70. Então, isso para mim é o mais diferente, porque eu entendo essa construção por algoritmo, mas eu fico pensando quando é que vai chegar no limite dessa fórmula. Que nem mais ou menos como tem na produção Marvel da vida, né? O esgotamento da fórmula Marvel. Então, quando é que a gente vai ter o esgotamento, por exemplo, dessas músicas que em 30 segundos tem que chegar no coro, que são mais curtas e que tem um refrão que gruda mais, né? É estranho pra mim não observar movimentos de contracultura surgindo tanto quanto tinha antigamente. Ou não sei se a gente está próximo a acontecer algo do tipo, né?
Cara, eu acho que a gente tá muito numa bolha também.
Eu ia falar a palavra bolha, exatamente.
E é difícil sair. Eu já tive essa discussão com o Lago. A gente tava assim, cara, fazendo um resumo do ano passado de músicas que a gente tinha ouvido. E aí a gente falou, pô, cara, esse ano a gente ouviu muita coisa legal. Uma lembrada ali, e falou assim, ah, isso aqui foi legal, isso aqui também. Pô, eu fui ouvir isso, aí deu um exemplo assim louco, a gente botou pra ouvir de novo. E ficou assim, cara, é difícil sair da bolha.
A bolha é confortável, né?
A bolha, pô.
Anos 70.
E eu acho que, assim, o que você falou faz muito sentido das pessoas meio que revolucionarem o modo de fazer música. Só que eu não vejo uma forma de revolucionar. Eu acho que as pessoas estão meio que evoluindo ideias anteriores, sabe? Não necessariamente roubar, mas, por exemplo, teve uma época que o hip hop, que hoje é o ritmo mais tocado no mundo, eu diria, tinham os raps lá, triplets, que ficava aquele lance meio... Ficava, sabe, uma batida exata... Ah, cara, parecia até o...
É o João Bosco.
Não, o João Bosco é muito mais...
Não,
mas o triplet, se você for ouvir um Drake da vida, é sempre assim... Aí fica uma batida. E, cara, hoje já começaram a dar uma segurada nessa pegada, porque, mais um ponto que o Lago ressaltou, já tava esgotando. Você ligava no playlist do Spotify pra ouvir, sei lá, top 100 de hip hop. Parecia que era uma música. Uma música só. E hoje, com esse lance da galera ser mais independente, ter mais facilidade pra promover, pra criar mesmo as músicas, a gente vê cada vez mais os caras fazendo coisas independentes e muito iradas. O exemplo é aquele Mazego, aquele francês, irado demais. Quem puder aí, assiste o clipe da música, Tadal, eu acho. T-A-D-O-W. Mazego com... bota o Mazego. E tem um carinha que é o JKF. FKJ, desculpa. O clipe é eu também faço essa confusão. O clipe é sensacional e mostra como, entre aspas, é fácil fazer uma música assim, bem, bem diferente dos padrões.
Então, tem um cara chamado Burham. Ele é um comediante, né? Então, mas ele tem músicas pegadas à comédia. Ele tem uma música chamada Repeat Stuff. E a música, cara, vai falando assim: ah, eu amo o seu pé, amo o seu braço. Amo seu... Assim, parece uma boy band. Na verdade, de um cantor só, mas é um desses pops. E aí fala umas coisas meio generalistas, ele faz umas ironias com o agente dele e tudo mais. E o refrão é repeat stuff, repeat stuff, repeat stuff, porque precisa colar na cabeça das pessoas. Então acho que as músicas vieram por um tempo muito com esse apelo. Tinha uma receita de bolo ali de como fazer isso, o apelo pro amor, a repetição exaustiva, ter um riffzinho que cola na cabeça. E sobre o que você tá falando, Iago, sobre ter a contracultura. Cara, outro dia eu fui parar num cinema que tinha uns caras tocando no cinema com projeções do Parque Lage com corpos boiando. Então assim, existe uma cultura nascendo em algum lugar que a gente não tem acesso porque a massa não divulgou, porque a gente não procurou, a gente não tá, sei lá, na Tupiniquim pra saber. Mas acho que quando a audiência cansar do que a gente está ouvindo agora, vai ter resposta para o que está acontecendo hoje. Pode ser devagar ou pode ser disruptivo também. Você falou, porque esse look no meu computador, do funk 150 BPM, que é um exemplo, né? Tava quietinho lá o funk, criando as músicas dele, todo mundo padrãozinho, acabou.
Esgotando também uma fórmula.
O funk 150 BPM isolou a bola, sabe? Acabou com a brincadeira. E agora tá em todos os lugares. As músicas estão saindo tão com essa pegada. Então é parte do que eu acho que a música foi influenciada.
Trazendo a bola de novo aqui pra forma que as pessoas constroem música, levando em consideração essa relação mais introspectiva de você usar um fone, enfim, tudo isso que a gente falou. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui e achei um headphone, um aparelho, enfim, pode se chamar de headphone, mas ele é um aparelho bem diferente. Ele é um headphone estimulante. Olha.
Tem certeza que ele vai botar na orelha,
você
cara?
Você utiliza ele através de um app e através ali do fone ele manda microsinais pelo seu ouvido que atinge o nervo vago. Vago. E esse nervo ele tem uma função de auto-acalmar. Então, vibrações que o fone emite, eles servem muito pra te tranquilizar, te dar um hypezinho, e isso tudo você manipula pelo app, sacou? Tipo, ah, cara, eu vou pra academia agora, eu preciso de uma música pra me deixar... De uma música não, né? Eu quero que as transmissões aqui do meu fone, elas sejam mais... que me deixem mais ligadões. E aí o cara coloca lá o tipo de clima que ele quer, e aí o fone vai emitindo essa parada, e aí ele vai liberando serotonina, outras formas. Você pode escolher também outros climas, quando você estiver numa vibe mais peace and love, enfim. Tudo isso é estimulado por ondas que saem do fone.
Tipo uma droga que você pode calibrar.
Além disso, eu achei genial esse Nelvana. Se você realmente pudesse calibrar o seu aparelho pra realmente qualquer música te acalmar.
Entendi.
Ou qualquer música te deixar.
É porque
ligadão.
O nome que induz a Nirvana, eu fico pensando.
Mas Nirvana
não
também é
muito,
um
não.
Estágio que você atinge.
Não, claro, claro.
Master Blaster aí.
Acho que nosso amigo botou isso ironicamente.
Pode ser.
Enfim. Uma das minhas apostas aqui para supostamente daqui a 30 anos é também uma música, isso já existe, né, que é uma música transmídia de alguma forma, que tem o clipe, que tem uma história à parte, que aí você tá tweetando, que você tá ouvindo uma coisa. Então, assim, você já tem uma experiência que transcende aquela situação ali, sem contar os ambientes de produção de música ao vivo, tipo um show, ou enfim, até mesmo gravado como uma boate. É, então, acho que essas novas experiências vão começar a surgir porque existem outros gadgets mesmo, outros periféricos. Então, tem a tela, tem o fone e tem o celular. Beleza. Então, acho que esse é um embrião, esse fone também.
Fora o VR também,
né? Verdade, que é melhor ainda. Uhum. É mais imersivo nesse sentido. Ainda. Então, você vai ter um clipe 360 com diversas visões do que está acontecendo no clipe.
Fone também, tem esses fones 4D e, enfim, músicas feitas com diversos canais que dão essa sensação de espaço, como se você estivesse no centro do palco, ouvindo a bateria no lado direito, uhum. Enfim.
Você pode estar no palco com um artista mesmo. É, e acho que mais pro futuro vai ter o VR, efetivamente, vai ter realidade aumentada, que vai inclusive interagir com as pessoas e o ambiente real ali. E acho que vai evoluir para um ambiente aí, mas aí acho que seu fone tá evoluindo nesse sentido de sensações. Então talvez você sente numa cadeira, ou num outro gadget, ou num outro dispositivo que a gente não consegue imaginar ainda, ou não sente nada, só plugue na sua cabeça, ou no dispositivo que você já tem algum insideable, você tem novas sensações em prol daquela música, sabe? Então vai se fazer nova ciência, vai se fazer novas experiências, e cada artista vai conseguir compor a música, o clipe, e a visão 360, e também o que você sente efetivamente, fisicamente falando. Além de estímulos possíveis hormonais e por aí vai. Então acho que esse é um caminho bem maluco e eu acho que a música pode ir. De respeito ao ritmo, acho que ela é pendular, então a gente pode voltar aí a ritmos mais antigos. Mas de alguma forma não vão ser iguais. Igual as brincadeiras de criança lembram de alguma forma, mas também não são iguais. E duas apostas assim pro futuro de alguma forma. Na verdade, mais uma pergunta do que qualquer outra coisa. Que é se os speakers e as smart houses vão ter influência de novo na música. Porque esses ambientes vão banalizar. Então o escritório também vai ser todo smart. Então quero saber, imagino se isso vai fazer a diferença. Você vai chegar na sua casa, abriu a porta da sua casa, ela já sabe qual música você gosta de ouvir quando chega em casa. Acabou, tocou na casa toda. Porque você tem um smart speaker no corredor, na sala e outro no quarto.
Teoricamente, a gente vai viver um movimento inverso sobre essa, no que diz respeito a essa individualização, né? Uhum. Porque hoje o fone acaba sendo o grande responsável pela individualização, então os smart speakers tendem a fazer o contrário, que eu acho que faz muito sentido que aconteça. E acho que a gente vai ver realmente músicas sendo produzidas para esses ambientes também.
O retorno das músicas de elevador.
E se a gente imaginar que a gente vai ver algoritmo criando, e o algoritmo vai levar o contexto em consideração, é inevitável que a gente volte aos agudos.
Então, minha última aposta para daqui a 30 anos, mas essa tem que ser daqui a 30 anos porque essa é difícil, que é a criação de música e clipes feitos em tempo real para você. Acho que essa vai demorar um pouco mais, mas a partir das suas sensações, ou você tá correndo, ou como você reage àqueles estímulos, vai pegando informação de você na hora e vai testando ali na música e no vídeo. Testando na música e no vídeo. E quando você vê, você tá correndo 40 minutos porque ele encontrou a receita perfeita pra te manter animado.
Visualmente
e auditivamente.
É, o Spotify, ele tem uma feature nisso, né? Que é justamente pra ele mede se você tá correndo e aí ele, conforme o ritmo que você tá, ele vai botando,
vai fazendo uma leitura, né?
Que fazem.
Você responde melhor a tal isso. Tipo de música. Entendi.
Exatamente. Mas eu acho que, tirando essa parte que eu achei bem, bem bacana sobre os speakers, todo o restante, né, do nosso astrólogo, o Daniel, é bem voltado. Eu imagino sempre ele com a pedra, assim, um laço na cara.
Como é que é? O vidente? Como é que é?
O vidente.
É o vidente? Não, o vidente.
Minha pedra.
Vocês precisam acreditar em mim, eu sou astrólogo.
É, isso aí, conheço. Exatamente. A história do início ao fim lá.
Mas eu realmente fico, de certa forma, triste e fiquei com uma ponta de esperança por causa dos speakers, mas todo o restante é muito individualizado, né? A gente tá tendo muito a minha experiência, que é diferente da sua, que é diferente do outro, e a gente não tem muito uma questão coletivista da música como a gente tem, né? A gente discute muito sobre o fim da noite, sobre a diminuição, talvez, de certa forma, dos shows, porque você vai tendo uma produção tão boa, né, nos fones, etc., individuais, né, e um acesso tão simples e fácil a todo o material, que as pessoas, pô, por que eu vou no show, perrengue, fica com um bando de gente, não vou ouvir um bom som como eu ouço em casa. E eu tenho em casa, por exemplo, daqui a pouco, eu ligo meu VR, boto meu fone sensorial e eu me sinto no show, me sinto no palco. E a gente tá em um bom caminho individual, né? Assim, é um pouco triste, principalmente a música que veio, né, como uma forma de união de povos, nos gritos de guerra e etc, né? Mas enfim.
We are the children.
We are the...
Cara,
eu achei que a gente ia continuar.
Quase, né? Eu dei a mão pro Daniel aqui.
Todos nós.
Cara, mas é engraçado você falar isso, porque, beleza, realmente, você ouvir uma música do Drake no fone, você vai perceber milhões de sons que você não tinha, você não vai ter noção ao vivo. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Um dos shows que a galera mais esperava e um dos shows que foi mais zoado esse ano foi o show do Drake. Não necessariamente por ele não ter transmitido, é claro que... Desculpa, galera, esse ano não, né? 2019. Não pelo fato dele não ter liberado a transmissão, mas porque esse é um problema crônico do estilo do hip hop, assim. O cara faz um showzaço desse e não necessariamente é um bom show, sabe? Eu diria que, com exceção daquele Travis Scott, que ele faz uma parada que é praticamente um... Cara, é uma apresentação artística diferenciada. Muito louco, por sinal. Tem no Netflix, ou tinha, um documentário sobre ele muito bacana que vale a pena ouvir. Mas a galera vaiou muito o show do Drake. Eu também, há anos atrás, o Ja Rule veio aqui com o Snoop Dogg e a galera falou que, cara, o show foi uma titica, porque é um monte de cara falando e um outro que grita no refrão e uma batida que é idêntica à que você vai ouvir no teu fone. Então ficou uma experiência muito limitada. É diferente de você pegar um cara que vai reproduzir pelo menos a batida, o arranjo musical ali ao vivo.
Eu acho que, especificamente falando de show agora, acho que tá tendo uma exigência maior pro performance, né, nesse sentido.
Não, a parada tem que ser um espetáculo.
Já que o desempenho musical, a musicalidade tem exigido menos, acho que é isso, pede fogos e projeções e por aí vai. O cara sai do palco de um lado, entra em outro. Não sei, conheço pouco para poder falar, mas, por exemplo, o BTS, né, que explodiu nas redes, enfim, explodiu graças ao YouTube, graças à internet, que faz sucesso aí com a perfeita sincronização da dança deles, que realmente é digna de K-pop. Então, acho que estão se exigindo outras coisas do artista, né? O próprio Childish Gambino, que não tem músicas boas, obviamente, mas ele faz muito sucesso pela subversão mesmo, pela forma como ele trata os temas, sobre a forma como ele se porta diante das situações. Então acho que isso influencia muito no como um artista pode se destacar hoje, falando desse ponto do ao vivo e do, abre aspas, possível fim da individualização da música e da experiência, fecha aspas.
No artigo ele fala sobre isso, que antigamente as pessoas construíam músicas para aqueles grandes momentos no show, sabe? Tipo, cara, a última música é tal, que aí ele manda aquele solo X ou então tem aquele refrão irado.
Tipo We Will Rock You, né? Que era feito pra audiência interagir.
Exatamente, como a gente viu no filme. E hoje é uma parada, imagina você assistir uma música, um show, que uma pessoa sussurra a música. Eu não sei, é uma experiência diferente que eu preciso viver, mas
não,
analisando assim,
assim
de fora, me parece meio zoado.
Sabe quando você é fã de uma música e tem aquele solo irado e o cara toca o solo diferente, você fica frustrado? Se você tá ouvindo as músicas do, enfim, o Drake no fone ali e você fica ouvindo o sussurro, quando chegar o sussurro, você quer ouvir o sussurro, cara. Não tem jeito, se não tiver, você fica frustrado.
Agora é engraçado, né? Porque se o cara faz música pensando no show, porque é onde ele monetiza, e o show, teoricamente, tem uma estrutura de consumo diferente, ele compõe pensando em popularizar, mas provavelmente a música que faz sucesso nas mídias...
Que populariza...
Não é a que vai fazer mais melhor. Sucesso no show, né?
É verdade.
Porque são duas formas diferentes de consumo.
Uhum. Por isso, cara, o Wiz é muito bom.
Eu acho que por isso o Childish Gambino, ele manda bem, apesar de não ter um histórico de fazer muitos shows, mas, por exemplo, esse cara manda um hip hop irado que vai te deixar elétrico e do nada ele canta uma música que parece uma música dos anos 60, assim, um soulzão pesadaço, irado. Que é o caso de Redbone, né?
Sim.
Que é irado.
Eu acho que esse ponto que o André falou, eu sinto várias vezes, principalmente... eu acho que quem, de certa forma, tá ousando e sendo mais contra a cultura hoje, seria meio que o rap, né? E, de certa forma, o R&B do Childish Gambino, de certa forma ali, compondo esse mesmo sistema. Por exemplo, um cara que eu achei muito bom, que eu só conheci esse ano, o Baco, que é um artista brasileiro, né? Tem muito isso. O CD dele é muito... Até o nome do CD é Bluesman. O André já tinha falado sobre como o blues ele traz as frequências mais graves, tanto pela raiz, né, histórica e tudo mais. Mas existe o que você ouve no CD, que é uma coisa, e o show dele... que é outra coisa completamente diferente. Eu acho que eles conseguem, por conta da dança, das intervenções, construir um show muito bom. Mas você vê que no CD ele tá, de certa forma, sussurrando, falando ali mais baixo, e no show ele faz um vocal mais gritado, né?
Mas a galera também responde.
Pra dar uma motivação ali, né?
A galera também responde esses momentos, sabe? Quando ela sabe que a música é mais... é aquele lance mais sussurrado, mais emocionante, sei lá. A galera segura um pouco a vibração e deixa, tipo, o cara guiar. Sacou? Eu acho que ele construiu bem um show em cima disso.
É isso, galera.
Credo que sim.
Chegamos à conclusão...
de que...
que estamos só no processo natural...
Daqui a pouco
a música sempre passou, tudo, né? No fim das contas... esses movimentos são pendulares, assim como tantos outros que a gente vive, e a gente vai meio que aprendendo também a lidar com esses novos recursos e esses novos dispositivos. Mas é interessante ver o movimento acontecer mais uma vez e ver que também que estamos aprendendo. Só que ver os algoritmos ditarem uma parte dessa história... É curioso, porque até então essa é a grande novidade. Até então a gente não tinha vivido isso. A gente viveu evolução da música em diversos aspectos, evolução da cultura em diversos aspectos, mas agora a gente tem algoritmo gerenciando parte dessa história, né? Que torna tudo um pouco diferente.
Antes eram os produtores que falavam assim, cara, não, as pessoas não gostam de música assim.
O feeling, né?
Gostam de música assado. E aí, por isso que tem o filme do Queen, tem todos os filmes, e que aquele artista icônico ganhou espaço, mesmo todo mundo dizendo que ele não ia conseguir, porque não tinha um algoritmo pra falar assim, cara, matematicamente não funciona com uma velocidade que a gente tem hoje. Então, acho que algo não vai dar certo nesse sentido. Então, tem, abre aspas, mais Queens morrendo aí da porta pra fora, fecha aspas.
Curioso, realmente. Beleza, galera, hora de desconectar. Mais sobre o tema de hoje, você pode ver lá em www.digitaldetudo.com.br ou no @digitaldetudo. Você pode também se inscrever nos seus distribuidores de podcast favoritos para que seja avisado sempre que um novo TDT sair. Lembrando que toda quinta-feira tem um episódio novo aqui na Jovem Pan. Beleza?
Beleza.
Fechamos.
Tchau.
Um abraço, galera. Tchau.
Tchau, galera. Vou voltar para Marquise.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.